para o segundo bloco do programa Rifando a Bola, transmitido pela Rádio Diário PB. Eu sou o João Jales e hoje conto com a presença ilustre dos meus queridos Manuel Reis e Sérgio Ricardo aqui na mesa de som. Acompanhe os nossos episódios disponíveis no agregador de podcast de sua preferência. O link está na bio do nosso Instagram, @rifandoabola. Segue a gente por lá. Também dá uma olhadinha na nossa campanha de financiamento coletivo lá no Apoia-se. Acesse apoia.se/rifandoabola. Dá uma olhadinha lá nas nossas recompensas e contribua aí com o financiamento da mídia livre, galera. Vamos chegando para os resultados da Timemania. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Resultados da Timemania.
É, vamos lá. Concurso número 1565, realizado na última quinta-feira, 19 de novembro de 2020. As dezenas sorteadas foram 06, 09, 31, 32, 48, 57, 72. E o time do coração sorteado foi o América do Rio de Janeiro. Concurso número 1566, realizado no último sábado, 21 de novembro de 2020. As dezenas sorteadas foram 02, 21, 28, 42, 68, 69 e 74. E o time do coração sorteado foi a Ponte Preta. Concurso número 1567, realizado na última terça-feira, ontem, 24 de novembro de 2020. As dezenas sorteadas foram 29, 32, 34, 36, 47, 67 e 79. E o time do coração sorteado foi a Inter de Limeira, de São Paulo. Atualmente, o valor do prêmio está acumulado em cerca de R$1,5 milhão. É, cara, uma grana boa, é ou não é, Manuel?
Muito boa, né? Principalmente nessa hora.
Ô, meu filho, se é. Vamos chegando para aquele quadro que você adora. Você, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte que estava esperando, chegou o momento do meu, do seu, do nosso Fofoca de Gandula. Solta a vinhetinha, Sérgio.
Fofoca de Gandula.
É, agora no nosso momento de Fofoca de Gandula, você sabe, a gente sempre traz uma resenha aqui de fora do campo, apimenta a nossa conversa e vamos hoje falar o seguinte: segunda onda. O calendário do futebol segue, as equipes começam a sentir os efeitos da pandemia chegando novamente. Surtos, desfalques e adiamentos, esta é a rotina de situações pela qual passando todo o mundo da bola. Assim, vários clubes e competições sentem os efeitos da pandemia, né, gente? No Brasil, a gente tem aí as equipes mais humildes, os gigantes do futebol nacional, sofrendo com desfalques nos seus plantéis, isolamento de atletas, funcionários e treinamentos adiados ou cancelados. O debate é: está na hora de voltar para a bola rolando? O 2020 era para ter sido considerado um ano perdido para o esporte. Emanuel Reis, o que é que você acha, meu querido?
Então, né? Muito se discutiu aqui no programa essa coisa de voltar, se era espaço de voltar e tal. No começo mesmo do programa, né, desse ano, a gente discutiu muito esse tipo de coisa. E a gente chegou a um denominador comum, né? Todo mundo no programa, até os que mais acreditavam nessa coisa do incentivo ao pão e circo, esse tipo de política, tá entendendo? Do entretenimento, né? Falando assim, trocando por miúdos, do entretenimento. Eu acho que não era para ter a volta do futebol, enfim, mas teve a volta do futebol, né? Já é uma realidade, então a gente tem que lidar com o fato. Esse fato ocorreu e a gente tem agora, nessa semana, uma situação gritante, inclusive numa grande equipe do Brasil, né? O famoso Palmeiras. O Palmeiras está com cerca de 23 pessoas, né? Incluindo atletas. Quando eu falo pessoas, eu não incluo Felipe Melo, eu tô brincando, mas incluindo atletas e comissão técnica, né? Tá com 23 casos de Covid e aí tá com muitos desfalques, né? O Palmeiras utilizou um tal de Vega, um atacante que não utilizava nem pro banco de reserva um dia desses, numa partida que teve aí pela Copa do Brasil contra o Ceará, que até empatou, né? Passou porque tinha feito um bom saldo em casa. Mas assim, utilizou um jogador que nem vai direito para treinamento, nem figura em banco de reserva, não é nem relacionado. Várias partidas
O único Vega, de que eu me lembrava, era o Vega do Street Fighter.
Ah,
aquele falou Vega desse ali... cara agora, eu fiquei me perguntando, cara, de onde veio esse cara? Eu não lembro desse nome no plano do Palmeiras. Pra você ter uma ideia, o Imperatriz, você também falou muito do Imperatriz, né, cara? As divisões menores, a gente fazendo esse paralelo, né? Se um gigante como o Palmeiras vive essa situação do Imperatriz, que você já falou várias vezes aí, a situação do Imperatriz, rebaixou, né?
A situação do Imperatriz é difícil. Eu fico até meio assim de falar, Imperatriz é um dos... Eu acho que é a pior campanha de toda a Série C. Se eu não estiver enganado, é um time que acumulou apenas um empate durante toda a competição, o resto foi tudo derrota. O Imperatriz é um caso a ser esquecido, né? É um time a ser deixado para lá, inclusive pelos próprios jogadores do clube, né? É um ano para ser esquecido.
Nem parece o Imperatriz que estreou disputando Copa do Nordeste, que estava disputando o Campeonato Maranhense antes desse momento pandêmico, né? Era um time completamente diferente. O Imperatriz, depois que passou pela contaminação coletiva do seu elenco, o time mudou completamente, vários jogadores deixaram o clube, outros, enfim, perderam o ritmo, enfim, a coisa desandou de uma maneira no Imperatriz, que a gente até agora está tentando entender como foi que aconteceu. Né? O Palmeiras tem um Vega da vida que de vez em quando aparece, sai do bolso a Crefisa e consegue jogar uma partida de Copa do Brasil como o reserva do reserva do reserva do reserva. Como é que fica essa situação? Porque, cara, é muito complicado você imaginar esses times mais unidos do futebol brasileiro e o impacto que a pandemia teve nesses clubes. Os financeiros, a gente já discutiu tanta coisa sobre financiamento desses clubes médios e pequenos aqui, né? Teve inclusive um episódio que a gente tratava de vestimenta, né? A gente estava falando dos uniformes, bonés, camisetas, bermudas, agasalhos. E muita gente chegava e criticava, né, os times menores, os times de médio e pequeno porte que estão aí fazendo seus próprios uniformes como uma alternativa de financiamento, né? Eles tinham abandonado essas grandes empresas de material esportivo e estavam confeccionando eles mesmos seus uniformes. Tantas dificuldades, tantas situações desgostosas pelas quais esses times passaram ao longo de 2020. Cara, qual é a saída? O que a gente pensa? O que esperar de 2021? Será que esses times conseguem se recuperar na próxima temporada? Ou será que vão passar anos e anos aí, 3, 4 anos, nessa dificuldade, nesse sofrimento, na expectativa de que possam retornar a apresentar o futebol que estavam apresentando antes da pandemia? Será que realmente esse impacto foi tão massivo assim, Emanuel?
Foi sim. E assim, a saída para o clube grande, né, como todo mundo sabe, é investir na base, né? O Grêmio está fazendo isso, o Flamengo está botando os meninos para jogar também, né? Tem dado certo alguns jogos, outros não, enfim. Mas a saída para o time pequeno, eu não sei qual é, não. Eu acredito que vai ter que se criar aí uma solução, né? para lidar com Imperatriz, para lidar com os times que estão numa situação assim, alarmante, né? Não é só o Imperatriz que está numa situação preocupante. Né?
Vale também a gente esperar sobre a postura da CBF nesse conjunto todo, né? Porque a CBF, em momento algum, a gente sente uma firmeza, uma posição de chegar e matar no peito e resolver o problema. A CBF, ela sempre se eximiu do problema. Ela nunca foi propositiva no sentido de pegar para esses clubes mais humildes e dizer, não, calma galera, nós vamos tentar contornar essa situação, nós estamos aqui, nós somos a Confederação Brasileira de Futebol e nós estamos aqui para preservar o esporte mais praticado no país. Os caras não estão nem aí, cara. Os caras estão pouco importando aí as questões. Os caras estavam muito mais em como é que iam fazer o retorno do Brasileirão, da Série A, da Série B. Estava nem aí com esses times menores da terceira, da quarta divisão. Como diz o meu amigo, meu querido amigo Gil, né, do Baião de Dois Podcast, Deus não anda na Série C, amigo. Deus não anda na Série C. Então, se Deus não anda na Série C, se ele não olha para essas divisões menores, por que é que a CBF iria perder tempo olhando para a gente? Né? É uma reflexão que fica, né, mano?
É uma reflexão. Para a gente não, né? Que você torce para um time que é de Série D.
Eu já tive na Série C.
Como é que fica para o Botafogo
também,
né?
Viu? Isso não.
E aí, é isso. A gente não tem ainda uma solução para esses pequenos times, sim. Eu acredito que tem que cobrar sim a federação, tanto a brasileira como a mais bairrista, né? A dos estados, como a paraibana, né? Pensa no exemplo de federação, para não dizer o contrário.
Federação paraibana, ela fez exatamente aquilo que não era para ter sido feito. Eu chego a dizer, inclusive, que a Federação Paraibana, ela conseguiu agir de uma maneira pior que a CBF.
Teve festinha, né? Aí nas comemorações.
Exatamente, cara. Se a CBF se eximiu da responsabilidade, a Federação Paraibana, ela quis demonstrar irresponsabilidade.
A CBF saiu falando, inclusive, um dia desses. Não vou lembrar com precisão, mas foi em meados de semana passada, semana retrasada, que pouco provável seria essa hipótese dos jogadores pegarem a Covid em jogos, né? No campo mesmo, porque era um local aberto, não sei o quê. E que a possibilidade maior é que eles tenham pego essa doença no CT, treinando, se abraçando, indo pra festa, enfim. A CBF tirou a responsabilidade do Campeonato Brasileiro dela e colocou pra cada um dos times.
Mas espera aí,
do mesmo jeito que maneira.
Se tem um de futebol no estádio, e tem um campo de futebol no centro de treinamento, se os jogadores vivem em constante movimentação e contato, seja num treino, seja num jogo valendo. Cara, são duas situações análogas, são duas situações semelhantes. Não tem como você dizer que no jogo oficial você não vai pegar Covid e no centro de treinamento você vai pegar Covid, sabe? É uma alegação tão absurda por parte da CBF que isso só demonstra mais ainda a falta de responsabilidade e eu diria até de certa maneira, crueldade. Cartões de futebol brasileiro estão tendo com as equipes mais humildes do nosso país. Cara. É muito complicado, cara. Eu fico imaginando o que se passa na cabeça, por exemplo, de um atleta, de um dirigente lá do Imperatriz, cara. Primeiro, tudo bem, tem 19 jogadores aí com Covid, mas tem um Vega, tem mais outros 19 ali no banco de reservas e 19 no CT esperando uma oportunidade para entrar em campo.
O Imperatriz depende aí da mão alheia. Mas é uma situação difícil demais, porque já começa, o problema começa de base, né? Como eu falo, não deveria ter tido essa volta assim tão precoce no futebol. Mas quem manda é o dinheiro, né, amigo? E aí, quando o dinheiro manda, as coisas normalizam de uma forma ou de outra. E aí a gente tá nessa segunda onda, né? Os governos falam aí que a gente está chegando nessa segunda onda, e está atravessando por um momento difícil. Claro, nós vamos atravessar por um momento difícil.
Nos últimos dias, difícil. O Brasil bateu 200 mil novos casos de. Essa semana a gente bateu 200 mil novos casos por dia, cara.
Sim. Então, e o futebol deveria servir de exemplo, né? Assim, para não fazer esse tipo de coisa, não aglomerar, não. Enfim. Mas a gente teve também essa coisa das eleições, né? Aí juntou uma coisa com a outra e tal. Tem festinha, né? No caso dos times de futebol, a gente sabe que tem festinha, né? Tem jogador que é baladeiro, que gosta de sair, enfim. É, tem essa coisa da contaminação comunitária, né? E ninguém sabe de onde surgiu também, tem essa coisa, né? Enfim, cada um vai pro seu roteiro, cada um volta pro CT, tá por ali, cada um tá no campo. No campo são 22 mundos, um batendo no outro ali. Ninguém sabe pra onde ninguém foi, né?
Exatamente. Aí parece aquela cena de criança, assim, reunida. Alguém solta um pum e todo mundo fica negando. Não, não fui eu, não fui eu, não fui eu.
Agora, olha, se teve esse retorno aqui no Brasil, eu acho que a CBF deveria fiscalizar jogador por jogador. Assim, sinceramente... Era o que deveria ser feito.
Tipo fiscalizar assim, jogador por jogador. A gente tem teste de Covid que tá perdendo a validade guardado nos galpões
do. Tá entendendo?
Sabe? O nível de responsabilidade das autoridades brasileiras são em todas as áreas, cara.
É o velho bold.
É um completo caso. É uma falta de respeito com um cidadão, com um atleta, com um trabalhador, seja com quem for. Cara, todo mundo sendo desrespeitado sistematicamente aí desde que começou essa história da pandemia. O que nos resta hoje é tentar encontrar maneiras de diminuir esse estrago, né, que tem sido feito. E olha, eu não vou ser otimista não. Eu acho que nós não vamos ficar aí o primeiro semestre de 2021 nas arquibancadas dos estádios, não, nas arenas não. Permanecerão fechadas aí, eu diria, pelo menos mais alguns meses, viu?
Com certeza. Ontem teve o jogo do Krasnodar e a torcida já tá indo, né? Vai ficar, né? A Rússia tem uma política de tolerância, se eu não me engano, é de 15% ou é 20%, né, no estádio. Já pode ocupar.
Ah, aí, a prefeitura do Rio de Janeiro queria reabrir o Maracanã com é a lógica da Rússia. A lógica do prefeito Marcelo Crivella aqui no Rio de Janeiro, ela segue o raciocínio dos russos. Não, vamos botar. Cara, o Maracanã são 65 mil lugares. Você vai colocar um.
Então ele quer 20 mil pessoas lá.
Ele quer 25 mil pessoas, amigo.
Pior, né?
Sabe? Ele quer 25 mil pessoas dentro do estádio. Um terço da capacidade é mais de 20 mil pessoas, entre 20 e 25. Então, como você vai imaginar uma situação dessa assim? Sabe? E essa é a postura.
Com certeza. E aí tivemos também. Agora eu vou falar um fato interessante sobre essa coisa de testagem para Covid. A gente teve ontem o jogo do Atlético Paranaense contra o River Plate. E assim, a Conmebol testa todos os jogadores que estão indo para campo. A CBF não faz isso aqui no Brasil, tá entendendo? E aí, a Conmebol pegou 6 jogadores do Atlético Paranaense que jogaram aqui no Brasil com o Covid. Dentre eles, Santos, né? O Santos, que é o goleiro, que é daqui do interior da Paraíba, né? Inclusive nascido aqui. Eu não sei de que cidade é direitinho, né? Mas Santos é daqui da Paraíba.
Pô, bom saber, aí... conterrâneo do Santos.
Exatamente. E aí teve isso, né? Aí o Atlético também jogou sem. Desfalcado, né? Jogou desfalcado. Também é uma boa desculpa para si. Pra si. Se pendurar, né? E dizer assim, perdi o jogador em casa, mas estava muito bem desfalcado. Só com os meninos, por causa disso, né? Por causa da Covid e da testagem da Conmebol.
O Atlético Paranaense colocou os seus Vega pra jogar também.
Santos é de. Viu, Jair? Santos é de Campina Grande, né? Do interior, né? Aqui do Brasil.
Aí tá certo.
Tô vendo aqui, mano. Aderbar Melo dos Santos Neto, 30 anos.
Salve para Santos, goleiro do Fracão Paranaense aí, que está em isolamento agora. É, cara, vamos mandar um salve aí também, fazer uma retratação, né? Depois do que rolou aí em outros episódios.
Vamos fazer uma.
E é importante a gente fazer essa retratação com a palavra de Emanuel Reis.
É, não faltou quem chamasse Dudu de vagabundo, né? Exato. E aí, Dudu do Palmeiras, aquele Dudu que saiu supostamente fugido pro Oriente Médio, que tinha dado uma surra na esposa, esse tipo de coisa, enfim. É, saiu uma notícia em vários portais, né, de esportivo durante o dia de ontem, que o laudo da polícia disse não ser possível afirmar que Dudu de fato agrediu a ex-mulher em confusão. Tá certo? Na confusão que ele participou, né? E aí a gente teve esse detalhe aí. Pode ser que tenha agredido, mas não há certeza de nada. E a retratação é em cima disso. Não passa disso, entendeu? Mas assim, como ele é um cara que se envolveu em várias polêmicas, né? Inclusive com essa coisa de bater nos outros, empurrar juiz, empurrar mulher, enfim. Aí a gente chegou
aqui... Um
cara
aqui, que já tem um histórico de violência.
Exatamente. Fez a defesa de ele. Ficou pelo lado da mulher, né? Que é a coisa natural, né? O caminho natural pra se tomar numa situação dessa. Mas aí a gente tá vindo aqui fazendo essa meia, vamos dizer assim, entre aspas, meia, né?
Meia retratação, porque nós estamos trazendo a verdade do que aconteceu. A verdade é que o laudo não consegue afirmar conclusivamente... Que
ele bateu nela.
Agrediu na esposa.
Mas também não afirma que não bateu, exatamente.
É aquela coisa, eu não posso dizer, não confirmo, mas não nego.
Exatamente. É só isso. E aproveitando esse gancho aí, viu, Jales, pra falar de uma notícia aqui, que Corinthians e Jô, eles foram condenados pela FIFA na ação movida no HH Campos. Lembra daquela novela de Jô? Terminou nisso aí, o Corinthians vai ter que pagar 18 milhões ao Nagoya Grampus, no Japão vai encher o bolso.
Galera, cara, Nagoya Grampus vai fazer uma grana boa aí, as custas desse processo de jogo. Pagar isso aí.
Sempre saindo dinheiro do Corinthians pra cobrir esse tipo de coisa.
Não, cara, mas isso é o de menos, porque olha a situação da Federação Haitiana de Futebol. É, cara, você sabia o que foi? Sabe o que é que tá acontecendo por lá?
O quê?
Pois então, deixa eu te contar o que foi que aconteceu. O presidente da Federação Haitiana de Futebol foi banido do esporte após envolvimento em escândalo de abuso sexual. A FIFA decidiu, na última sexta-feira, pelo banimento do presidente da Federação Haitiana de Futebol, FHF, na sigla em francês, Yves Jambard. Qualquer atividade ligada ao futebol. Ele está banido por ter sido considerado culpado em um caso de abuso sexual sistemático nos últimos 5 anos de jogadoras adolescentes no centro de treinamento da entidade, localizado na capital do Haiti, Porto Príncipe. O Comitê de Ética da FIFA considerou Yves Jambard, de 73 anos, culpado de, abre aspas, abusado da sua posição, assediado sexualmente e abusado de várias jogadoras, incluindo menores. O dirigente, multado em 1 milhão de francos suíços, o equivalente a quase 6 milhões de reais, negou as acusações que foram reveladas pela primeira vez pelo jornal britânico Guardian, em abril deste ano. Inicialmente, no final de maio, a FIFA havia suspendido durante 3 meses o presidente da Federação Haitiana. E aí, 6 meses depois, o Comitê de Ética da entidade deu parecer definitivo para o caso do senhor Jambard. Várias das supostas vítimas alegaram terem sido pressionadas a permanecer caladas e disseram que pelo menos 2 menores foram forçadas a abortar, a cobertar os estupros. A polícia haitiana iniciou uma investigação sobre as acusações reveladas pela primeira vez em abril. que o juiz chamou vários funcionários da federação para interrogatório. O dirigente comandou a Federação de Futebol do país ao longo de 2 décadas. Sua reeleição em fevereiro para o 6º mandato foi uma mera formalidade, já que ocorreu sem adversário. E aí, amigo?
Mais um caso de um lixo vivendo entre nós, né?
Cara, e o cara abusado das jogadoras de futebol feminino, as categorias de base da seleção adiana. É muito triste. Todo castigo para o senhor Jambar. Pouco, esse homem.
É triste, mas é mais comum do que a gente pensa, né?
Apodrecer na prisão, esse homem devia. Apodrecer na prisão. Um vermelho para Jambarte no esporte, essa é a realidade, cara. Vamos fazer o seguinte, vamos finalizar esse segundo bloco do nosso Rifando a Bola. Daqui a pouco a gente volta, depois do intervalo, trazendo para você aquele bilhete premiado, né, do Se Liga na Dica, da Manuel Reis, claro. Sempre tem, ou não é, Manuel?
Tem todo dia, né?
É isso aí, toda semana a gente tem. E também os nossos pitacos e palpites, palpites e pitacos, aquela nossa lista de jogo para dar uma incrementada aí nas suas apostas, beleza? Fica por aí que a gente volta já.
Vamos comer molho de tereado.